Bom dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa desta manhã estará sob a coordenação de Hélio Della Noce.
Olá, ouvintes. É um prazer imenso estar novamente aqui, reunido com vocês, para levar ao ar o nosso programa, o seu programa, Semeando a Boa Nova. Como sempre, nesta manhã, nós vamos analisar um tema que te preocupa, te preocupou, ou certamente te preocupará um dia. Esse tema será analisado à luz da doutrina dos Espíritos, sempre tendo aqui como convidado um estudioso da questão e sentados aqui conosco, montando a nossa mesa para o debate, os amigos que fazem parte daqui da equipe do programa. E na manhã de hoje nós vamos analisar um tema que sempre preocupa as pessoas quando pensam para onde nós iremos após a nossa vida terrena. Sempre tivemos a informação que iríamos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o nada. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E aqui compondo a nossa mesa está o Mário Bardella, o nosso querido Marinho. Está o Valdir e o nosso convidado de hoje, que é o Luiz Armando de Freitas Ferreira, do Grupo Espírita Casa do Caminho, lá da Vila Mariana, em São Paulo, e é editor da revista Informação, uma revista de comentários de assuntos que nós falamos sobre Espiritismo. E sem mais delongas, então, nós vamos abrindo os nossos microfones para o Armando e o Luiz Armando, para que ele cumprimente os ouvintes e já possa responder uma primeira pergunta que nós vamos colocando aqui para debate. Luiz Armando, como o Espiritismo entende o céu e o inferno?
Bom, em primeiro lugar, muito bom dia, ouvintes do Semeando a Boa Nova. É uma alegria estar com vocês, esperando que possamos de alguma forma contribuir para o esclarecimento a respeito do tema de hoje. A doutrina espírita entende que céu e inferno nada mais são do que os estados emocionais que acompanham a criatura humana após o seu desencarne, em função dos equilíbrios ou desequilíbrios da própria consciência, em função das atitudes que assume perante a vida, perante as situações que enfrenta, as pessoas com as quais convive. Então, são estados emocionais, né, de desequilíbrio ou equilíbrio, que vão, de uma certa maneira, acompanhar durante um período o ser depois da sua volta para a verdadeira vida.
Luiz Armando, a imagem que comumente se faz do inferno é a do fogo, a caldeira que, para onde são destinadas eternamente as almas dos pecadores. É assim mesmo, é possível isso ser verdadeiro diante da soberana bondade e justiça de Deus?
Um estudo mais aprofundado a respeito das origens dessas imagens de céu e inferno revelam que nós incorporamos à nossa cultura ocidental estas informações a partir do sincretismo que deu origem à Igreja Católica Romana no princípio da nossa era, que incorporou a seus conceitos doutrinários algumas ideias do judaísmo, do paganismo e do próprio cristianismo, não é? Então a ideia de céu e inferno vem lá do paganismo, e elas naturalmente foram utilizadas durante quase 19 séculos para, de uma certa maneira, disciplinar, através do medo, a impetuosidade das criaturas humanas que precisavam naturalmente, quem sabe, alcançar a fecundidade necessária em seu próprio íntimo para entender essa realidade que a doutrina espírita está nos trazendo dentro das previsões anunciadas por Jesus sobre a terceira revelação, sobre o Consolador Prometido. Dentro da bondade de Deus, isso realmente não existe. Embora nós saibamos, a partir da contribuição de Chico Xavier numa das suas entrevistas há alguns anos atrás, que ao redor do nosso planeta existem vários planos e subplanos espirituais, onde jazem contidos espíritos de diferentes condições evolutivas e diferentes condições de equilíbrio ou desequilíbrio. Mais que isso, em 1954, o Arnaldo Rocha, o ex-marido da Mei Mei, né, aquele espírito que todos nós espíritas tanto admiramos e gostamos, ele organizou um livro a partir de mensagens gravadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, cujo título é Instruções Psicofônicas. E nesse livro, entre tantas e magníficas mensagens, existe uma de um ex-médium espírita, Efigênio Vitor, intitulada Um Irmão de Regresso, na qual ele faz algumas revelações bastante interessantes a respeito desse plano espiritual, não é? Ele diz que da crosta do nível em que nós nos achamos até a distância de 50 quilômetros existe uma cinta densa onde estariam talvez contidos aqueles espíritos mais materializados, mais desequilibrados, mais perturbados em função das suas vivências aqui no nosso plano. Acima dela, numa faixa de mais ou menos 950 quilômetros, perfazendo portanto 1.000 quilômetros da crosta, existe a chamada cinta leve. E as descrições que a espiritualidade nos trouxe, a partir de André Luiz sobretudo, revelam que nestes planos e subplanos descritos pelo Chico ou anunciados pelo Chico Xavier, existem N condições espirituais, não é? Quanto mais densa é a condição do espírito, que se reflete na constituição desses níveis espirituais, maiores são muitas vezes as talvez deformidades apresentadas pelos próprios espíritos. E considerando também esses desequilíbrios que os acompanham, naturalmente as suas mentes desestruturadas acabam criando ambientes que refletem a sua desarmonia interior. Provavelmente, impressionados com todas essas figuras que estão gravadas dentro do nosso próprio inconsciente, dentro da nossa estrutura mais profunda, né? Talvez, como nós sabemos que a lei da afinidade também funciona na espiritualidade, atraindo entre si espíritos que estão nas mesmas condições, eles talvez recriem essas imagens que acabem constituindo a atmosfera ou ambiente, que nada mais é do que o reflexo das suas próprias ideias mais profundas, né?
Interessante que certa vez nós estávamos ouvindo uma palestra de nosso tribuno conhecido aqui em todo o mundo, Divaldo Pereira Franco, e ele fazia referência principalmente a nós espíritas, a preocupação que nós devemos ter com os nossos compromissos e com os nossos deveres. Porque, uma vez retornados ao plano espiritual, quando identificamos que esses compromissos ou deveres, que antes de encarnarmos na presente reencarnação, nós mesmos pedimos aquela oportunidade como uma oportunidade redentora, como uma oportunidade de corrigirmos equívocos de nosso passado, né? E após a vivência da encarnação e após talvez não conseguirmos cumprir com todas aquelas referências, com todos aqueles compromissos, vamos assim dizer, assumidos antes de encarnar, ao retornarmos, nós tomamos como se fosse assim um choque, né? Ficamos muito chocados, muito traumatizados perante aquele desejo que a gente gostaria de estar fazendo e que a gente não fez tudo o que poderia fazer, né? E fazendo uma analogia com essa situação que ele trouxe a nós espíritas, né? E ouvindo agora o Luiz Armando aqui na sua consideração do que significado do do inferno, né, a gente pode perceber que, usando esta palavra, que talvez não seja muito elegante, mas o inferno passa a ser realmente este choque, esta questão de consciência, quando a gente percebe que nós ainda não somos aquilo que nós achávamos que éramos, né? Ainda não estamos cumprindo todos os nossos deveres como deveríamos, e tantas consequências e débitos por conta disso. Então, esse choque, essa condição que perturba um pouco, às vezes, a criatura, perturba um pouco a pessoa, né? Passa a representar um estado de consciência que vai mais para frente, mais dar margem a novas programações, novas encarnações, novas tentativas, tudo sobre as bênçãos de Deus, tudo sobre a possibilidade de Deus nos permitir novas oportunidades para que a gente possa continuar caminhando rumo à perfeição.
Luiz Armando, agora esse estado de consciência, céu e inferno, isso quer dizer, por exemplo, o inferno, de estarmos mais próximos, ligados à Terra, e o de céu um pouco mais distantes, ou não?
Provavelmente, como o Efigênio Vitor disse na mensagem citada há pouco, realmente nós podemos talvez conter aí os espíritos mais perturbados nessa chamada cinta densa, né, que envolve a nossa Terra do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual. E a cinta leve seria as regiões mais distantes, acima desses 50 quilômetros, que provavelmente conteriam aí os espíritos menos materializados, mais evoluídos, quem sabe. Talvez essa região infernal aí se assemelhe muito à região umbralina descrita pelo André Luiz na série de livros começada em 1944, com o título Nosso Lar, né, e que tem descrições extraordinárias, né. No livro Mensageiros, por exemplo, nós começamos a acompanhar André Luiz no retorno à crosta, e para assistir espíritos ainda em processos assim de grande perturbação, e ele faz algumas descrições superficiais, até para não impressionar negativamente os leitores, a respeito dos quadros dantescos, digamos assim, que ele presenciava. No livro Libertação, quando ele inicia um processo também de retorno junto com Silas, que é a entidade que, de uma certa forma, lhe servirá de inspiração nas descrições que ele fará, porque ela está imbuída do propósito de ajudar a filha, que vivenciava aqui no Rio de Janeiro uma situação de um processo obsessivo atroz. Ele começa a descrever e se omite, segundo ele mesmo diz, para não chocar também aos leitores que eventualmente estivessem acompanhando a história. Ele se omite de fazer maiores considerações a respeito do que ele via, mas a impressão que se tem é que o que ele via realmente devia se aproximar muito dessas descrições mais chocantes, né? Como aquelas feitas pelo célebre Dante Alighieri na Divina Comédia, que é uma obra da Idade Média e que, de uma certa maneira, também desenvolve-se em torno desses conceitos de céu, inferno, purgatório e paraíso, que são aquelas que inspiraram as primeiras os primeiros dogmas e primeiros conceitos da Igreja Católica, né?
Eu queria sugerir aos ouvintes que mantivesse ao seu lado aí um papel, um lápis, uma caneta, porque no decorrer do programa nós vamos citando vários livros, várias sugestões de leitura, e só nessa última resposta, o Luiz Armando citou aqui o livro Nosso Lar, citou o livro Mensageiros e o livro Libertação. Então, o ouvinte poderá vai anotando esses livros aí, e nós, esses livros são sempre encontrados, todos os livros que são citados aqui são encontráveis em qualquer centro espírita, que tem, todos têm livraria ali dentro, e são hoje também, felizmente, já são encontrados até em livrarias aí da cidade. É fácil encontrar em bancas de livro espírita, que existe, né, em todas as cidades. Inclusive também, vamos assim, alertando os ouvintes que normalmente esses livros, eles foram escritos a partir de 1943. Então a própria forma de se falar na época era um português bem mais rebuscado, um português bem mais assim, elaborado. Então muitas vezes umas palavras não são muito comuns no nosso cotidiano. Mas ao tomar contato com o livro, então faz muito sentido a forma em que eles foram escritos, né? Nós temos hoje outros livros também que tratam do mesmo assunto, numa linguagem assim um pouquinho mais atual, não diria mais moderna, porque a linguagem não se moderniza, mas mais atual, mais corrente nos dias de hoje. Então, continuando aqui com o programa, nós vamos deixar uma pergunta no ar e vamos fazer um breve intervalo. Luiz, o que leva os homens a se tornarem anjos ou demônios? Em outras palavras, o que leva a adquirir esse estado de consciência comumente chamado de céu e inferno? E também, como é que o espiritismo entende anjos e demônios, né? Até para que a gente possa explicar e ver se ele diz como é que nós entendemos anjos e demônios. Porque são citados, nós sabemos que ao longo do nosso período evolutivo, nós temos aí pelo menos uns 4 mil anos de história, 4, 5 mil anos de história, então houve necessidade de se formar palavras que não têm o significado que tem hoje. Né? Então, que você falasse um pouquinho a respeito e como é que nós entendemos isso e realmente o que leva os homens a se tornarem o anjo ou o demônio, conforme se descreve nas obras.